você, Jesus. Caminho, verdade e vida, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Caminho, verdade e vida, queremos ver Jesus.
Leitura do livro da Sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra e, com muito custo, compreendermos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desses sabedoria? E do alto lhe enviasses o teu espírito? Só assim se tornarão retos os caminhos dos que estão na terra. E os homens aprenderam o que te agradam e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor.
Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
Vossas vezes voltar ao pó, todo mortal. Quando dizeis voltar ao pó, filho de Adão. Pois mil anos para vós são como ontem, ou vigília de uma noite que passou.
Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
Eles passam como o sono da manhã.
Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós sostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vosso servo.
Vós sostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós sostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
Saciai-nos de manhã com vosso amor, exultaremos de alegria todo dia. Que bondade do Senhor e nosso Deus, repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho.
Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
Leitura da carta de São Paulo a Filemão. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão. Onésimo, eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim. Quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebo-o, se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor.
Eu venho, Senhor Deus, ouvir-te com amor, aprender tua mensagem de paz com muito ardor.
Palavra que une os povos, palavra de conversão, palavra de alegria, é luz para o coração. Aleluia, 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 aleluia.
Palavra que traz justiça,
palavra que é missão, palavra que é chamado, palavra com vocação.
Senhor esteja com todos vocês. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro, calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isto começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10 mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20 mil? Se ele vê que não pode, enquanto o rei ainda está longe, envia um mensageiro para negociar as condições da paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, caminhando por esse mês de setembro, a Igreja propõe para nós, todos os cristãos, mas de modo muito particular os cristãos católicos, a refletir bastante a presença da palavra, da Bíblia, em nossa vida, em nossa caminhada de vida. E por que mês de setembro? Não poderia ser mês de janeiro? Não poderia ser mês de dezembro? Por que setembro? Porque no dia 30 de setembro, a Igreja comemora a festa de Jerônimo, São Jerônimo. Esse homem, como o povo mesmo diz quando o bicho está pegando, trovão, relâmpago, raio caindo para todo lado, ao que passa um raio bem forte, o povo grita: São Jerônimo e Santa Bárbara Virgem. Não é assim? Porque o Jerônimo é tipo um trovão, um homem forte na fé, decidido. Pegou então esse compromisso com ele mesmo, de pegar todos os documentos, aquele papiro antigo, compilar todos os livros da Bíblia e traduzir para o latim vulgar, quer dizer, o latim do povo, a Vulgata. E hoje nós temos o maior livro traduzido em todas as línguas do mundo, graças a esse trabalho desse trovão, Jerônimo. Jerônimo fez esse trabalho e fez chegar até nós hoje no século 21. Por isso que o mês de setembro é o mês da Bíblia. A Igreja durante muito tempo colocou a Bíblia lá no congelador. Os padres, quando iam celebrar, viravam as costas para o povo. Não é só virar as costas no sentido figurado, não. Muitos ainda se lembram ainda. Virar as costas mesmo de verdade, em todo sentido, não só na celebração, mas virar as costas mesmo para o povão, povo de Deus. E a Bíblia, cada dia mais, era deixada de lado. Então a Igreja, para voltar a essas origens lá dos primórdios, Jerônimo e tudo mais, quer trazer a Bíblia para a mão nossa. E é preciso fazer isso, para que de fato esse tempo perdido, nós possamos recuperar, não essa geração, mas outras gerações vindouras. Porque foi muito tempo de congelamento da palavra de Deus, foi muito tempo de celebrações no mistério. Ainda muitos hoje dentro da Igreja saudosistas, muitos ainda sonham com missa em latim. Muito bonita, para uma apresentação lá no teatro. Mas para a celebração não, porque a celebração é viva. Então a celebração tem que ser realizada na língua do povo, no português. Português para nós e nos outros povos nas suas línguas. Assim de fato a palavra vai ser viva. Então, na Idade Média, teve aquele monge chamado Lutero, que se atreveu, traduziu a Bíblia em alemão. Aí o bicho pegou para o lado dele, porque não podia. Então hoje, se nós temos essa época de glória, que é ter a facilidade de poder ler a Bíblia em várias traduções, traduções católicas, traduções evangélicas, várias edições, graças ao trabalho desse incansável homem chamado Jerônimo. Ele era tão trovão que quando ele pensou em desistir desse trabalho, ele pegou uma pedra e quebrou os dentes tudo apedrada. Uma dorzinha de dente já incomoda muito, imagina quebrar os dentes tudo com pedra, né? Mas é o trovão. E aí ele fez o trabalho até os dias de hoje. E o evangelho de hoje nos convida ao seguimento. A cruz. Aí tem gente que fica criando cruz. Cruz que não liberta, gente. É cruz que tem que ser jogada no brejo, no abismo, queimada. Porque a cruz de Cristo liberta. Se tem alguém que está sendo escravo, algum marido está sendo escravo da mulher, e falar que isso é cruz, isso não é cruzão. Deus não quer a opressão de ninguém. E se vice-versa também o marido está oprimindo a mulher, e fala que isso é cruz, isso não é cruzão. A cruz liberta. Se cruz não for libertadora, ela não é cruz. Então nós não podemos ficar construindo cruz para ir afora, não. Antigamente falava-se muito, né? Leva sua cruz com paciência. Cruz não pode oprimir, gente. Cruz é um instrumento do cristão de transmitir alegria, de transmitir felicidade, de transmitir esperança. Não é esse trem de ficar lá triste, cabisbaixo, querendo morrer. Isso não é cruz de Cristo, não. Pode ser outras cruzes que nós construímos para ir afora. A cruz de Cristo liberta. O cristão tem que ser uma pessoa esperançosa, alegre, feliz, comprometida com o seguimento. Seguir Jesus é isso. Às vezes fica preocupado. Ah, o que vai ser de mim o dia que papai morrer? Eu vou morrer com ele também. Tem muitos que ficam assim na sepultura. Ah, eu vou também, me leva também. Isso é bobagem. Nós temos que renunciar a tudo isso. Porque um dia alguém vai, ou o filho vai separar do pai, ou o pai vai separar do filho, a esposa vai separar do marido. É natural. Então nós temos que preparar para isso. Quem não renunciar não é meu discípulo, entendeu? Não é desprezar ou chutar o pai, chutar a mãe, chutar o filho, chutar o irmão, não. É tê-los como de fato nós temos. Carinho, compreensão, acolhida. Mas saber que um dia nós vamos separar. E segundo a nossa fé, lá ninguém casa, lá ninguém se dá em casamento, lá ninguém conhece ninguém. Então, ah, meu pai morreu, eu vou encontrar com ele lá, tomar ele a benção. Vai nunca mais. Nunca mais vai ter esse convívio nosso aqui, não. Isso aqui é aqui, depois lá é outra dimensão. É a mesma vida em outra dimensão. Então, o segmento é isso. É estar sempre disposto a levar com esperança e alegria a cruz de Cristo, não as cruzes que nós construímos. Repito mais uma vez, a cruz de Cristo liberta. Se nós criamos cruz e está sendo escravo da cruz, ela não é a de Cristo. Ninguém nasceu para ser escravo. Todos nós, homens, mulheres, todas as raças, religiões, línguas, todos nascemos para ser livres. Se não somos, nós temos que buscar essa liberdade. Que Deus nos ajude a seguir. E não seguir como alguém que eu sigo, mas tem condições. É fazer igual Maria. Quando falou que ela tinha que fugir com José para o Egito, ela não perguntou se era longe, se a estrada era poeirenta, se a estrada era sinalizada. Como é que eram as condições lá no Egito? Ela partiu. Partiu e foi. Aconteceu com Sara e Abraão, os dois velhos lá, né? Diz que ele ia ter um filho. tinha que sair da terra deles e ir para uma terra desconhecida, não questionou Deus, não. Seguiu. Contado aquele outro jovem do Evangelho. Diz que cumpria tudo, o script, o mandamento. Amava o pai, amava a mãe, fazia tudo como manda a lei. Aí Jesus fala com ele, então você acha que já está perfeito? Já passou o céu para cima? Então você vai agora, falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Ele impôs condições. Então o segmento não tem condições. É seguir na radicalidade.